história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Inaugurada a nova sede administrativa da Sicredi Aliança.
O que o Sicredi está fazendo hoje aqui em Marechal, ele responde a pergunta dizendo que isso aqui é um sonho, sim, que foi sonhado lá em 2020.
Governo de Mercedes entrega carretões basculantes para associações.
É de grande importância para associações e toda a população ao redor que utiliza esses carretões.
Municípios têm até 9 de outubro para acessar linha de recursos para ações voltadas às mulheres.
São 6 milhões para fomentar uma série de programas para o protagonismo feminino.
Itaipu reforça compromissos com o setor pesqueiro durante evento internacional.
Negociações com o Paraguai envolvem regularização da engorda de tilápias em tanques-redes no reservatório.
Fórum Empresarial da Acimacar começa na segunda-feira.
Nós temos passaportes à disposição ainda.
Tribunal condena réu envolvido em duplo homicídio ocorrido em Mercedes.
Terá de cumprir 21 anos e 4 meses de cadeia.
Presidente do Sindicato Rural conclama produtores para a declaração do ITR.
Produtor rural que não fez a sua declaração do imposto de renda, que compareça aí o Sindicato Rural para que esteja fazendo a mesma.
Derrubada do marco temporal preocupa lideranças do agro brasileiro.
Nós precisamos conversar mais forte entre a sociedade para garantir o direito à propriedade colocado na nossa Constituição de 88.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, jantar árabe do Lions Club será hoje no pavilhão da Comunidade Católica. Incêndio destrói residência em Vila Nova e idosa morre carbonizada. Colisão traseira faz vítima fatal na BR-163 em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Um incêndio de grandes proporções foi registrado a noite passada na linha Piabiru 1, no distrito de Vila Nova, Toledo. Apesar da intervenção da equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu completamente a residência. No local foi encontrado o corpo carbonizado de uma pessoa idosa, identificada como Lídia Zardo Schlindwein, de 86 anos. A Polícia Rodoviária Federal registrou acidente com vítima fatal por volta de 18 horas de ontem, na BR-163, próximo ao acesso à mineradora Dalmina, em Marechal Cândido Rondon. Foi uma colisão traseira na subida, no sentido a Marechal Cândido Rondon, local com terceira faixa, envolvendo um caminhão Mercedes-Benz caçamba e um Fiat Uno placas Mercosul. O carro, após colidir na traseira do caminhão, atravessou a rodovia e parou do outro lado no barranco. O condutor, Germano Leopoldo, de 70 anos, resultou com ferimentos graves e morreu no local do acidente. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná vê com preocupação a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação do dispositivo constitucional que estabelece de forma clara o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão traz insegurança jurídica para milhares de agricultores e pecuaristas do Paraná e do Brasil. A FAEP, como entidade representante de mais de 80 mil produtores rurais do estado, entende que a decisão fere o direito da propriedade. O marco temporal, como previsto na Constituição, garante os direitos de indígenas com base em critério objetivo para fins de efetivação de uma política de demarcação, sem subtrair o direito de propriedade. Segundo o presidente da Federação da Agricultura, Agne Meneghetti, a entidade vai continuar acompanhando a situação, principalmente no que tange a desdobramentos do Congresso Nacional, onde está em análise e em votação projeto de lei em trâmite no Senado que restabelece a segurança jurídica no meio rural e, ao mesmo tempo, assegura o direito de propriedade dos produtores rurais sem ferir o direito também dos povos indígenas. Capacidade de produção e boom populacional favorecem a agropecuária paranaense.
O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara destacou a força e as oportunidades que se abrem para a agropecuária brasileira diante do crescimento populacional e do aumento de capacidade de consumo mundial. Ao proferir palestra nesta sexta-feira para participantes do Transforma Agro Paraná 2023, que se realiza em Ponta Grossa entre os dias 19 e 24 de setembro, e ainda destacou o crescimento de produção.
Por que a gente fala que tem essa relevância? O Brasil está se tornando, de fato, uma grande potência no ramo da comida. Né? Eu quero falar o seguinte, que nós crescemos fantasticamente na nossa capacidade de produzir mais riqueza por metro quadrado. Ou seja, produtividade, palavra de ordem, a gente evoluiu fantasticamente. Tanto é que a produção cresceu muito mais do que cresceu o uso de solo para fazer isso.
Ortigara apresentou os números de produção e estimativas do governo federal que reforçam a importância brasileira no mercado de alimentos. O setor emprega 18 milhões de pessoas e gera 25% em produto interno bruto. Nos últimos 10 anos, US$ 895 bilhões, ou 48% do esforço exportador nacional, vieram diretamente da agropecuária. Segundo os dados oficiais, 9% do território brasileiro são ocupados pela agricultura. Outros 26% estão com pastagens e formação natural, 48,2% são vegetal nativa protegida e 0,8% são florestas plantadas. No setor animal, a expectativa é de que o Brasil evolua das 26,6 bilhões de toneladas deste ano para 36,6 bilhões em 10 anos. A população mundial igualmente dará grande salto, partindo dos atuais 7,8 bilhões de habitantes para 9,7 bilhões em 2050. Diante desse cenário mundial, o Paraná já se firmou como uma das maiores lideranças do agronegócio brasileiro. O solo paranaense garantiu posição de destaque na produção de grãos de forma geral, com mais de 46 milhões de toneladas em 2022. Ortigara apresentou o mapa brasileiro de produtividade total dos fatores, que mostra uma alteração nas forças produtivas nos últimos anos. Em 1995, o trabalho representava 31,3% do esforço no campo, a terra, 18,1% e a tecnologia, 50,6%. Em 2017, quando foi feito o último levantamento, o trabalho reduziu-se para 19,4%. A terra ficou responsável por 8,3%, enquanto a tecnologia apresentou 72,3% do peso para se ter uma agropecuária de qualidade. O Transforma Agro Paraná 2023 é um evento organizado pela Prefeitura de Ponta Grossa com apoio do Governo do Estado. Ele reúne mais de 200 expositores e oferece dezenas de palestras, workshops e vitrines tecnológicas, além de roteiros gastronômicos. Ele se realiza no Centro de Eventos. Repórter Vitor Luiz.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Inaugurada a nova sede administrativa da Sicredi Aliança.
O que o Sicredi está fazendo hoje aqui em Marechal, ele responde a pergunta, dizendo que isso aqui é um sonho, sim, que foi sonhado lá em 2020.
Governo de Mercedes entrega carretões basculantes para associações.
É de grande importância para associações e toda a população ao redor que utiliza esses carretões.
Prestigiada por dezenas de pessoas, ocorreu no final da tarde de ontem a solenidade de inauguração da nova sede regional da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. O edifício, que leva o nome do saudoso presidente Adolfo Freitag, foi construído à Rua Espírito Santo, ao lado da agência Sicredi da Avenida Maripá, e priorizou questões de sustentabilidade. Conforme o presidente da cooperativa, Fernando Fener, a edificação da nova sede administrativa se justifica no crescimento do sistema e, portanto, além da conquista de um sonho, faz parte do planejamento.
O que o Sicredi está fazendo hoje aqui em Marechal, ele responde a pergunta, dizendo que isso aqui é um sonho, sim, que foi sonhado lá em 2020, junto com o seu Adolfo ainda, porque quando o seu Adolfo idealizou a sede, que é onde estava o prédio atual, foi em 2005, inaugurou em 2007, e ele achava que aquilo ali era para o resto da vida. Daí agora, quando ele trouxe essa necessidade, a necessidade apareceu para nós fazermos esse novo prédio, agora foi um novo sonho, e aí respondendo a segunda parte da pergunta, né, um novo sonho olhando para o crescimento da cooperativa, que lá em 2007 nunca se imaginou que esse prédio anterior seria pequeno, que um dia ele ficaria pequeno, e a cooperativa cresceu tanto, aumentou de 8 mil associados que tinha em 2007 para 88 mil agora, ou seja, mais do que 10 vezes o seu tamanho nesse período. E esse prédio aqui é justamente para isso, para a cooperativa olhar para frente e dizer assim, será que um dia a gente vai ter 10 vezes o tamanho que nós temos hoje? E o prédio aqui vai suportar isso.
Aproveitando essa tua explicação, dá para traçar um comparativo entre Credilago e o sistema hoje, Sicredi Aliança Paraná São Paulo?
Até dá para a gente olhar, porque lá atrás, quando começou a Credilago, ela começou com 21 associados. Eram 40 pessoas dos comitês da Copagril, 21 se tornaram os primeiros associados, e esses deram um pontapé inicial. Porém, o sistema cresceu tanto que naquela época, seu Adolfo sempre dizia, né, que naquela época, quando ingressou no sistema Sicredi, tinha 2 milhões de recursos. Hoje nós temos 3 bilhões de recursos. Então, de 2 bilhões para 3 bilhões é um comparativo que não cabe num gráfico, mas que a cooperativa tem que valorizar aqueles primeiros 2 milhões. Foi o primeiro passo que a cooperativa deu. Tem um ditado popular que de grão em grão, né? E aquele foi o primeiro grãozinho. Então, isso foi a semente plantada que hoje nós estamos colhendo.
Diversas lideranças do setor de cooperativismo de crédito se fizeram presentes ao ato de ontem, entre as quais Manfred Danzenbrock, presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Também o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o OCEPAR, José Roberto Ricken. Manfred Danzenbrock fez questão de destacar o bom momento vivido pelo cooperativismo de crédito, principalmente no sul do Brasil.
Nós estamos numa situação muito privilegiada, né, com o cooperativismo de crédito, porque ele conquistou um arcabouço regulatório muito bom, tem uma boa relação com o Banco Central, que é o que faz a normatização, e tem galgado em cima de princípios e valores, né, uma proposta que é uma alternativa em relação ao sistema bancário convencional, onde nós prezamos muito pelo relacionamento. E através do relacionamento nós conseguimos, né, mostrar o diferencial. E além disso, especialmente, atuar junto às comunidades, né, com programas de desenvolvimento e liderança, mas também com programas como União Faz a Vida, cooperativas escolares, comitê jovem, comitê mulher, enfim, impactando positivamente muitas frentes. Então a realidade, no Brasil como um todo, mas especialmente na região sul, sudeste, nós estamos tendo um crescimento quase que exponencial, né, do número de associados, e isso exige daí a infraestrutura também, né, que é espaço para os nossos colaboradores fazer. O nosso grande diferencial, na verdade, está sendo o nosso modelo sistêmico, né, que nós somos 105 cooperativas, que juntos, né, a gente se organiza, a gente tem um banco cooperativo, a gente tem uma confederação, temos uma marca única, um padrão operacional único, a gente está conectado online de todas as nossas mais de 2.500 agências, e isso dá uma força muito grande, né, porque a gente coopera bastante entre nós, né, e isso gera um benefício para o associado e para a comunidade.
O Lions Clube de Marechal Cândido Rondon realiza hoje a 42ª edição do tradicional jantar árabe, uma noite de sabores e solidariedade. Isso vai acontecer a partir de 20 horas e 30 minutos no pavilhão da Comunidade Católica. De acordo com o presidente do clube, Charles Sabeck, para este ano, o Lions preparou um cardápio excepcional, que inclui uma ampla variedade de pratos da culinária árabe. Além da gastronomia, a noite de hoje será enriquecida também com a apresentação de danças árabes pelo grupo Arte em Movimento de Pato Bragado, proporcionando um mergulho na cultura e nas tradições do Oriente Médio. As fichas ainda estão disponíveis com integrantes do Lions Clube de Marechal Cândido Rondon. Governo de Mercedes entrega novos carretões basculantes para associações do interior.
Com o objetivo de fortalecer o setor agrícola de Mercedes, 4 novos carretões basculantes foram entregues nesta semana pelo governo municipal às associações do interior do município. Foram beneficiadas as comunidades de Sanga Forquilha, Três Irmãs, Gruta e Sanga 15. O investimento totalizou R$100 mil e foi possível graças a uma colaboração entre o deputado federal Zeca Dirceu e o governo municipal. Durante a entrega, o prefeito Lerton Weber enfatizou a importância desse investimento para o setor agrícola, destacando a colaboração dos vereadores de oposição na parceria com o deputado Zeca Dirceu, que junto com a contrapartida da prefeitura, tornou possível a aquisição desses carretões. Além do prefeito, também participaram da entrega que ocorreu em frente ao Paço Municipal, a vereadora Kelly Kohn, o secretário de Agricultura Jairo Mor e os representantes das associações rurais. O prefeito Lerton Weber destaca a importância desses equipamentos para os agricultores de Mercedes.
Tivemos sim a entrega de 4 carretões basculantes, onde 4 associação está sendo beneficiada com esses carretões agrícola. É de grande importância para associações associações e toda a população ao redor que utiliza esses caretão. É um investimento de mais de 100 mil reais, um recurso do deputado Zeca Dirceu, que vai estar sendo beneficiado toda aquela população que ali vai ocupar esses caretão. E também em breve a gente vai estar adquirindo mais para outra associação do nosso município.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Fórum Empresarial da Acimacar começa na segunda-feira.
Nós temos passaportes à disposição ainda.
Itaipu reforça compromissos com o setor pesqueiro durante evento internacional.
Negociações com o Paraguai envolvem regularização da engorda de tilápias em tanques-redes no reservatório.
Municípios têm até 9 de outubro para acessar linha de recursos para ações voltadas às mulheres.
São 6 milhões para fomentar uma série de programas para o protagonismo feminino.
Presidente do Sindicato Rural Rondonense conclama produtores para a declaração do ITR.
Produtor rural que não fez a sua declaração do imposto de renda, que compareça aí o Sindicato Rural para que esteja fazendo a mesma.
Itaipu reforça compromissos com o setor pesqueiro durante evento internacional em Foz do Iguaçu.
A Itaipu Binacional foi uma das participantes do International Fish Congress e Fish Expo Brasil 2023, que aconteceu nesta semana em Foz do Iguaçu. O diretor-geral brasileiro da usina, Enio Verri, foi uma das autoridades presentes na abertura e a equipe técnica da diretoria da coordenação participou de encontros de alinhamento e apresentações científicas. Segundo o Enio Verri, a pauta da pesca é fundamental para Itaipu. Ele menciona que o Paraguai tem uma lei que não permite a criação de peixes considerados exóticos, como é o caso da tilápia. Porém, já foram iniciadas conversações com o presidente Santiago Penha, que não sabia dessa lei e já está articulando com o seu congresso para modificá-la. Durante o evento, equipes da Itaipu fizeram encontros de alinhamento com o Ministério e com a Secretaria Nacional da Aquicultura para discutir os encaminhamentos para avançar nas negociações com o país vizinho em relação à regularização da engorda de tilápias em tanques-redes no reservatório de Itaipu. Também foi alinhada a celebração de um acordo de cooperação técnica que contemplará entregas das áreas da aquicultura familiar e pesca profissional, em consonância com os objetivos e programas estabelecidos pelo governo federal. Ainda dentro do acordo, serão debatidos temas sensíveis e estratégicos ao desenvolvimento socioeconômico do território, como a exploração sustentável do potencial aquícola do reservatório de Itaipu, a valorização e desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, o compartilhamento do banco de dados e a realização de eventos técnicos. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Municípios têm até 9 de outubro para acessar linha de recursos para ações voltadas às mulheres.
Os municípios paranaenses têm até o dia 9 de outubro para acessarem um pacote de recursos disponibilizados pelo governo do estado para promover ações voltadas à mulher. São 6 milhões de reais para fomentar uma série de programas, serviços e projetos que visam fortalecer a presença e o protagonismo das mulheres na sociedade. Municípios que já possuem Fundo Municipal da Mulher e Conselho Municipal de Direitos da Mulher em funcionamento têm prioridade. Até o momento, 90 municípios preenchem esses requisitos e estão aptos a aderir ao financiamento estadual. Os municípios elegíveis podem preencher o formulário de pré-habilitação no site da Secretaria. Os recursos podem ser usados para a estruturação do sistema de governança da política da mulher, incluindo o fortalecimento dos conselhos municipais e implementação ou aprimoramento de centros de referências de atendimento à mulher em situação de violência ou similares, ou serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência e seus filhos. Com apoio do governo do Paraná, esperamos que os municípios possam implementar iniciativas que contribuam para uma sociedade mais justa e igualitária, afirma a secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. Ela enfatiza que a medida é um desdobramento da mobilização da caravana Paraná Unido pelas Mulheres. Mariana Neres, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, ressalta a importância do controle feito pelos conselhos municipais sobre os recursos, uma vez que envolvem atores da sociedade civil. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Acontece a partir de segunda-feira, através da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, o tradicional Fórum Empresarial.
O evento objetiva reunir empresários, estudantes e a comunidade com palestras nas áreas empresarial e comportamental. A quinta edição do Fórum Empresarial acontece nos dias 25, 26 e 27, segunda, terça e quarta-feira, no Auditório Ecos da Liberdade. Na segunda-feira, quem abre a série de palestras é o empresário e escritor Anderson Cavalcante, reconhecido por sua atuação em marketing, psicologia aplicada aos negócios e gestão empresarial. Ele apresentará a palestra com o tema "O que realmente importa?". Na terça-feira, quem comanda a palestra do Fórum Empresarial é Ana Maria Canton, que atua na região oeste do Paraná como mentora, hipnóloga clínica e analista de perfil comportamental e representacional. A palestra de Ana Maria traz como tema "Quem você pensa que é? O segredo da mente inconsciente". A terceira e última palestra do Fórum Empresarial, que acontece na quarta-feira, trará, além de conhecimento e entretenimento aos espectadores. Quem sobe ao palco do Auditório Ecos da Liberdade, com direito a voz e violão, é o cantor Léo Chaves, que abordará o tema "A Grande Arte de Liderar". O presidente da Cimacar, Paulo Grenzel, destaca que ainda existem passaportes à disposição.
Nós temos passaportes à disposição ainda, com a Josi na Cimacar. O passaporte individual para as 3 noites, ao custo de R$100. Para quem comprar, empresas que resolverem comprar em grupo, comprando com o mínimo de 10 unidades, o valor cai para 80. Para quem comprar acima de 20 unidades, R$70, e acima de 50 unidades, o custo individual de R$60. Então tem também essa proposta de facilitar para que a gente consiga ter um público bem interessante, né? Como já é tradição nos eventos da Cimacar, a recepção inicia às 19 horas e impreterivelmente às 19h30 com o início das palestras, né? Na primeira noite, naturalmente, a gente faz um pequeno procedimento de abertura, mas de uma maneira bem leve e descontraída. E para as noites seguintes, somente a chamada do palestrante e a proposta de começar sempre no horário. Então, deixa o convite a toda a comunidade, quem ainda não adquiriu seu passaporte, pode entrar em contato com a Josi, né, no setor de treinamentos da Associação Comercial, que ela indicará a melhor proposta dentro da quantidade de convites que serão adquiridos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Iscariotto.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é um tributo federal que se cobra anualmente das propriedades rurais. Precisa ser pago pelo proprietário da terra, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título. O imposto varia conforme o tamanho da propriedade e seu grau de utilização. O presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Schapler, lembra que o prazo para a declaração do ITR termina na sexta-feira da semana que vem.
Estamos chegando então na reta final da declaração do ITR, do Imposto Territorial Rural. A data se expira aí no próximo dia 29, sexta-feira da semana que vem. Então ainda conclamamos aí e pedimos para os produtores rurais que não fizeram a declaração ITR que compareçam ao sindicato para que a gente possa estar fazendo essa obrigação de estar declarando o Imposto Territorial Rural, ou ITR. Então, nós estamos aí com os profissionais, colaboradores bem alinhados nessa questão. Nós precisamos fazer o preenchimento das lacunas aí do Imposto Territorial Rural de uma forma correto. Nós já do ano passado e este ano já temos aí muitas questões que estão sendo retificadas aí através de notificações para produtores rurais, onde os mesmos estão tendo que fazer retroativo a 5 anos. Então, de qualquer forma, então, essa declaração do ITR, ela tem que estar inserida dentro de um contexto do VTN apresentado pelo município de Marechal Cândido Rondon, e assim, bem como também os nossos municípios aí, Quatro Pontes, Entre Rios, Pato Bragado e Mercedes, que são as nossas extensões de base. Então, cada município desses, ele tem o seu VTN de cada município. Então, pedimos aí para o produtor que faça a aproximação dos valores junto a esse VTN, para que ele não, no futuro, aí, seja notificado para fazer a retificação dos últimos anos. Isso acarreta tanto como multas e também mais a questão de atrasos aí por declaração de imposto de renda. Então fica aqui o nosso recado ainda para o produtor rural que não fez a sua declaração de imposto de renda, que compareça aí o Sindicato Rural para que esteja fazendo a mesma.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, derrubada do marco temporal preocupa lideranças do agro brasileiro.
Nós precisamos conversar mais forte entre a sociedade para garantir o direito à propriedade colocado na nossa Constituição de 88.
Tribunal condena réu envolvido em duplo homicídio ocorrido em Mercedes.
Terá de cumprir 21 anos e 4 meses de cadeia.
O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, publicou em Diário Oficial a homologação da licitação para duplicar a PR-317 em Toledo, em uma extensão de 3,290 km. Após trâmites internos, a próxima etapa é a assinatura do contrato com o vencedor do edital, o consórcio Planova, formado pelas empresas Planova Infraestrutura Limitada e Construbis Engenharia de Construções Limitada, seguido pela emissão, então, da ordem de serviço. Tribunal condena réu envolvido em duplo homicídio registrado em Mercedes.
O réu, julgado ontem pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon, por duplo homicídio, foi condenado. O crime ocorreu em 7 de dezembro de 2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, numa residência situada à rua Olário Schwantz, em Mercedes. Na ocasião, contratados por uma terceira pessoa, Ricardo Brito da Silva, Matheus de Marcos Milani e Fernando Jaconetti de Andrade, esparramaram combustível por toda a sala da casa de madeira e sobre as vítimas, Daiane Eliane Ferreira e Jones Ellington Maganin, e em seguida atearam fogo. Em decorrência das lesões geradas pelas queimaduras que sofreu, a vítima, Daiane Eliane Ferreira, faleceu cerca de 48 horas depois, em unidade hospitalar em Curitiba, para onde havia sido transferida para receber atendimento especializado. Por sua vez, a vítima, Jones Ellington Maganin, faleceu 20 dias depois, no Hospital de Queimados de Londrina, para onde também havia sido transferido para tratamento das queimaduras. Os três acusados vieram de Guaíra para Mercedes para cometer o crime. Ontem, apenas Fernando Jaconetti de Andrade foi levado a julgamento e foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A sessão do Tribunal do Júri foi precedida pelo juiz Dionísio Lobitchenko Júnior. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Lideranças do agronegócio nacional se dizem preocupadas com a derrubada no marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
O município de Guaíra tem uma grande população indígena e a preocupação dos produtores é com possíveis invasões de terras a partir da derrubada do marco temporal. Segundo o Sindicato Rural de Guaíra, mais de 23 mil hectares podem virar terras indígenas. A decisão do STF nesta quinta-feira gerou polêmica e mobilização de entidades do agronegócio em todo o Brasil. Segundo o diretor do Sindicato de Guaíra, Isidoro Furuya, a decisão dá margem para invasões de terras não só por parte dos índios, mas também do movimento Sem Terra e do Sem Teto. Com o placar de 9-2, o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A maioria dos ministros entendeu a tese como inconstitucional. Os produtores rurais defendiam que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Apesar da maioria formada contra o marco temporal, os ministros ainda vão analisar o alcance da decisão. Na próxima quarta-feira, próxima sessão de julgamento, os ministros vão definir outras questões acerca desse tema. Entre os pontos que serão debatidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé. Pelo entendimento, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam do governo o título de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. As lideranças do agronegócio nacional se dizem preocupadas com o que pode acontecer em função da decisão do STF, como é o caso do deputado federal Sérgio Souza.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para dizer que não há marco temporal. Vamos explicar. Para que serve um marco temporal? É para dizer que na Constituição de 88, a terra ocupada por produtor rural garante-se ao direito à propriedade. E para dizer que a terra ocupada por índio, garante-se o direito ao índio. Lógico que casos excepcionais podem ser julgados de forma diferente. Sempre deixamos muito claro, nós não somos contra índio, jamais. Mas nós somos a favor do direito à propriedade. E nós somos aqueles que defendem o direito da igualdade. Não somos todos iguais perante a lei? Não somos todos iguais perante Deus? Por que que temos que tratar os iguais de forma diferente quando se trata do direito à propriedade? O Brasil hoje tem 203 milhões de seres humanos, segundo o censo agora do IBGE, e temos demarcado já 14% do território nacional para 600 mil índios. Agora, é o tamanho da propriedade, é o tamanho da área que define a qualidade de vida? Vamos comparar a terra dos Yanomamis. Tem 25 mil índios sobre aquele território que é maior do que Santa Catarina. E nós todos vimos neste ano o tamanho da degradação daquele povo num território enorme, sendo explorado muito por ONGs, pela ilegalidade, passando fome, desnutridos. Quando se compara um território deste tamanho, que é maior do que o estado de Santa Catarina, 25 mil índios para 8 milhões de seres humanos em Santa Catarina, com a maior longevidade, maior expectativa de vida, maior PIB per capita. Isso é qualidade de vida. Nós temos que nos rebelar. Nós precisamos conversar mais forte entre a sociedade para garantir o direito à propriedade colocado na nossa Constituição de 88. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que modifica o entendimento lá de 2012 do próprio Supremo, que garantia o marco temporal, não podemos aceitar, porque isso afronta a nossa Constituição, afronta as prerrogativas do Poder Legislativo, que está regulamentando o dispositivo constitucional. Já votamos na Câmara, está sendo votado no Senado. Deveria o Supremo aguardar o Poder Legislativo se pronunciar, mesmo já tendo jurisprudência consolidada no Supremo. Por isso fica aqui a nossa indignação, mas muito mais do que isso, o nosso compromisso com você, proprietário rural do nosso país, do Brasil, do meu estado do Paraná, de que nós vamos para a luta, para resolvermos isso no campo do legislativo, do diálogo e garantir a você o direito à propriedade.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.